Jornal. Câmara dos Deputados.
Aprovado o fim da progressão de regime para assassinos de policiais.
Debatedores criticam corte de repasse federal para a região Nordeste.
Deputados querem garantir recursos para o Minha Casa Minha Vida.
Boa noite. Antônio Jacome, do Podemos, Potiguar, manifesta preocupação com a crise do mercado imobiliário, sobretudo no que se refere ao Minha Casa Minha Vida. Ele observa que o desaquecimento do setor e a falta de recursos não só comprometem o programa, mas também causam desemprego de milhões de pessoas e frustram o sonho de quem se preparou para adquirir a casa própria.
Para Toninho Pereira, do PP Mineiro, os pequenos construtores são os verdadeiros guerreiros do Brasil, porque, segundo ele, constroem com dinheiro próprio para só de depois receberem da Caixa Econômica Federal o valor investido, ao contrário dos grandes construtores. O parlamentar elogia o programa Minha Casa Minha Vida e pede que os investimentos continuem.
Desenvolvimento Regional.
Roberto Brito, do PP da Bahia, está preocupado com matéria publicada recentemente dando como certo o corte de cerca de 95% dos recursos destinados ao programa de implantação de cisternas no semiárido nordestino. Para o deputado, esse é um dos programas sociais mais importantes do governo federal e a falta de dinheiro inviabiliza o atendimento a milhares de pessoas.
Carlos Henrique Gaguim, do Podemos, informa que vai recorrer à justiça para que os recursos das emendas impositivas beneficiem de forma igualitária todos os 139 municípios do Tocantins, tanto em caso de aquisição de máquinas quanto de ônibus. Ele entende que as emendas devem ser divididas igualmente para não beneficiar apenas algumas cidades.
Silas Câmara, do PRB do Amazonas, registra a presença maciça de prefeitos em Brasília em busca de recursos provenientes de emendas parlamentares individuais. O deputado observa que a peregrinação dos prefeitos só acontece porque o Pacto Federativo é injusto, pois destina apenas 13% de toda a arrecadação do país para os municípios.
Representantes de três rios no Rio de Janeiro estiveram em Brasília em busca de recursos para o município. Sóstenes Cavalcante, do Democrata, se comprometeu a empenhar emendas de sua autoria para fortalecer a saúde pública da cidade.
Pastor Luciano Braga, do PRB da Bahia, repudia a decisão do governo do Distrito Federal de derrubar 31 igrejas evangélicas sob o argumento de ocuparem áreas ilegais. Ele cobra explicações afirmando que bares e pontos de venda de drogas nos mesmos locais não receberam o mesmo tratamento do governo.
Alial Machado, da Rede do Paraná, elogia a atual administração do município de Candói, que, de acordo com o parlamentar, se destaca no momento de crise política e econômica. O congressista saúda ainda a banda da cidade de Cândido de Abreu, que se tornou bicampeã em um campeonato estadual.
Participantes de audiência pública realizada na Comissão Mista de Orçamento criticaram cortes no repasse de recursos federais para a região Nordeste. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Emanuele Brasil.
Debatedores ouvidos pela Comissão Mista de Orçamento criticaram o corte de recursos para as principais fontes de financiamento federal ao Nordeste. Maior instrumento de política regional do país, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, criado em 1988, tem hoje seus recursos emprestados pelo Banco do Nordeste, o BNB. O secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Márcio Fernando Suet, disse que as operações de crédito feitas por esse banco com recursos do fundo cresceram até 2014 em torno de 13 trilhões de reais. No entanto, esse viés crescente foi interrompido entre 2015 e 2016, quando essas operações foram reduzidas em 11 bilhões de reais. Ainda assim, para Márcio Fernando Suet, o desenvolvimento da região depende do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, o PRDNE, de competência da SUDENE, que ainda não saiu do papel.
O desenvolvimento regional só vai se dar por completo e vai ser de forma efetiva é quando se melhorarem realmente o planejamento, as ações coordenadas de todos os atores governamentais que devem atuar na questão do desenvolvimento regional, começando com o PPA, alinhado com o PRDNE.
O presidente do BNB, Marcos Holanda, reconheceu que o acesso ao crédito foi prejudicado desde 2013 pelo aumento da taxa de juros, mas disse que a situação vai mudar quando o banco começar a adotar a taxa de longo prazo, a TLP, a mesma que será usada pelo BNDES nos seus empréstimos a partir de 2018.
A Selic está abaixo de algumas taxas que o FNE cobra, certamente uma situação que não vai perdurar. Existe toda aí uma movimentação, uma negociação que vai envolver a compatibilização das taxas de juros do FNE com a TLP ano que vem.
Já o orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ligado à SUDENE, caiu de 1,5 bilhão de reais para 440 milhões entre 2016 e 2017. O fundo é operado pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. A situação preocupou o deputado maranhense Hildo Rocha, que se comprometeu a negociar com o relator-geral da proposta de lei orçamentária para 2018, mais recursos para o FNDE.
Fiquei preocupado também em relação à diminuição aí do fundo de 2 em 2016, de 2 bi para 442 milhões em 2018. Me comprometo em trabalhar, né, aqui com o relator, o deputado Cacá Leão, para corrigir, até porque veio uma complementação agora e o relator da Receita deve estar oferecendo seu relatório. Com certeza, o relatório da Receita vai criar condições de que a gente possa está acudindo casos como esse.
O superintendente da SUDENE, Marcelo José Almeida das Neves, disse que o contingenciamento do FDNE pode afastar novos investimentos, já que o empresário não terá certeza se vai conseguir fazer frente ao aumento dos custos com a alta na taxa de juros do empréstimo. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia.
Está em discussão no Congresso medida que baixa as alíquotas de importação de navios. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, acredita que a aprovação da matéria acaba com a competitividade da indústria naval brasileira e pode gerar milhares de desempregados.
Manifestantes realizaram hoje protestos em várias partes do país contra a reforma trabalhista, que modifica itens da CLT e entra em vigor amanhã. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, volta a criticar o governo federal por, em sua avaliação, retirar direitos dos trabalhadores e beneficiar somente os banqueiros e os grandes empresários do país.
Pernambuco cresceu 2,7% no primeiro semestre, segundo o relatório da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas do Estado. Gonzaga Patriota, do PSB, afirma que o resultado se deve ao desempenho da agropecuária, da indústria e dos serviços. Ele informa que, em valores correntes, o PIB do período alcançou 39 bilhões de reais.
Jones Martins, do PMDB, registra ofício do Colégio Notarial do Brasil e do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, cumprimentando a Presidência da República pela sanção da lei que validou os atos registrais dos cartórios e dos notários no país. O deputado acredita que a lei dá segurança jurídica ao setor.
O transporte aéreo é um serviço essencial, mas na opinião de Carlos Souza, do PSDB do Amazonas, está virando artigo de luxo. O parlamentar defende a adoção de uma tarifa social, principalmente para a região amazônica. Segundo ele, pessoas que moram em municípios distantes dos grandes centros e têm problemas de saúde correm até o risco de morrer por não poderem pagar o preço exorbitante das passagens.
Agricultura.
Os movimentos sociais do campo realizam uma série de manifestações pelo Brasil. Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressalta que a luta é por mais recursos para programas sociais, agricultura familiar e reforma agrária, além da demarcação de terras indígenas e de territórios quilombolas.
Ao elogiar a mobilização feita por movimentos sindicais e sociais, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, destaca a aprovação na Comissão da Agricultura e também na de Seguridade Social de duas emendas para reforçar o orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos. Ele informa que foram incluídos mais de 560 milhões de reais no orçamento do ano que vem.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, destaca o Dia Nacional do Distribuidor de Insumo Agrícola e Veterinário, comemorado em 18 de outubro. O deputado também lembra o aniversário de 27 anos da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a ANDAVE, celebrado na mesma data.
Mário Ringer, do PDT Mineiro, critica a aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic dos Estados Unidos. Segundo deputados, as empresas têm propósitos diferentes e a transação vai elevar o preço dos insumos no Brasil, prejudicando a agricultura nacional. Ele diz que vai lutar para que o CAD não conceda autorização.
Homenagem.
Hoje, 10 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Rosinha da ADEFAL, do Avante de Alagoas, alerta para os desafios que mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva enfrentam no Brasil. A deputada também defende a regulamentação da profissão de intérpretes e tradutores da língua brasileira de sinais.
O município de Feira Nova, em Sergipe, completou 54 anos de emancipação política. João Daniel, do PT, parabeniza a população da cidade, localizada no sertão sergipano. O parlamentar também registra os 7 anos da Rádio FM Sertaneja.
Saúde.
Antônio Brito, do PSD da Bahia, informa que na próxima segunda-feira, dia 13, a cidade de Ribeira do Pombal vai promover reunião com agentes comunitários de saúde e de combate a endemias para discutir a proposta que trata da política salarial e de valorização das categorias. O deputado ressalta que é preciso reconhecer a importância do trabalho desenvolvido por esses profissionais.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, espera a reversão de liminar que proíbe profissionais de enfermagem de requererem exames. Ele critica a ação movida pelo Conselho Federal de Medicina e ressalta que os serviços de atenção básica à saúde já estão respaldados em legislação consolidada. O deputado destaca manifestações da categoria em todo o Brasil, pedindo a revogação do documento.
Felipe Bournier, do PROS do Rio de Janeiro, defende o amplo debate na sociedade e em casas legislativas sobre a situação das crianças de 0 a 6 anos no Brasil. Ele destaca que o assunto foi discutido na Câmara com o objetivo de verificar como estão sendo desenvolvidas as políticas públicas para esta parcela da população desde a implantação, em 2016, do Estatuto da Primeira Infância.
Educação.
O Ministério da Educação lançou o Programa Nacional de Residência Pedagógica para 2018. Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, explica que serão investidos 2 bilhões de reais na promoção, formação e valorização da profissão de docente. Para ele, a iniciativa comprova o compromisso da atual gestão na construção de um novo cenário do ensino no país.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, repudia a proposta que visa retirar do filósofo e educador Paulo Freire o título de patrono da educação do Brasil. O texto é objeto de consulta no portal E-Cidadania do Senado. Segundo o deputado, a medida é uma tentativa imoral e revanchista de setores conservadores contra um mestre e intelectual brasileiro.
Votação.
O plenário da Câmara deu continuidade à votação de projetos ligados à segurança pública na sessão de ontem. Além da proposta que proíbe a progressão de regime para assassinos de policiais, os deputados também aprovaram mudanças para as saídas temporárias dos presos e a criação do Cadastro Nacional de Desaparecidos. Dini Moraes traz mais detalhes sobre as votações.
No terceiro dia consecutivo de votações do pacote de segurança pública, os deputados aprovaram 3 propostas. Entre elas, a que determina que assassinos de policiais ou de parentes de agentes de segurança do Estado tenham que cumprir toda a pena em regime fechado. O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, era contra e disse que isso já foi apontado como impossível pela Justiça.
Dentro do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que deve haver progressão de regime para todos os crimes, porque ele considera que a não progressão é inconstitucional.
Mas a maioria dos deputados, entre eles Valdir Colato, do PMDB catarinense, defendiam um maior rigor para o cumprimento de pena para quem mata policiais.
Nós queremos proteger as nossas forças armadas, nossos policiais que fazem a segurança.
Esse projeto também aumenta o tempo necessário de cumprimento da pena para que condenados por crimes hediondos, tráfico e terrorismo tenham direito à progressão de pena para o semiaberto e liberdade condicional. Outra proposta aprovada muda as regras da saidinha ou saidão, ou seja, da saída temporária de presos do regime semiaberto em datas comemorativas, como o Dia das Mães e Natal. A ideia inicial era acabar com o benefício. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, era contra.
Se nós acabarmos, como se propõe aqui, com a saída, que tem toda uma determinação, tem que ser autorizada pelo juiz, ouvido o Ministério Público, enfim, há uma série de condicionantes. Acabar com isso é em função de menos de 5% que não voltam, sacrificar 95% que tem nesse tipo de benefício um instrumento de ressocialização.
O deputado Cláudio Cajado, do Democratas Baiano, justificou por que apresentou um projeto de lei não para acabar com saidões, mas para tornar as regras mais rígidas para esse benefício.
Como podemos permitir que um condenado por tráfico, por estupro, por homicídio, muitos deles qualificados, possam sair nas vésperas de Natal, ou na Páscoa, ou em momentos que a lei prevê, sem o mínimo de controle aonde esse condenado estará? Se for para colocar as tais pulseiras eletrônicas, tudo bem, mas deixar simplesmente autorizado essa possibilidade, sem que haja uma fiscalização, ocorrerá o que nós estamos assistindo: a reincidência.
Um acordo entre os parlamentares mudou o texto e possibilitou a aprovação. O projeto então ficou assim: o criminoso reincidente ou quem for condenado por crime hediondo, tráfico ou terrorismo vai precisar ficar mais tempo na cadeia antes de ter acesso ao saidão. O texto também diminui o tempo máximo dessas saídas, que atualmente é de uma semana e passa a ser de 4 dias. Os deputados também aprovaram, por unanimidade, a criação do Cadastro Nacional de Desaparecidos. Haverá um banco de informações sigilosas, inclusive genéticas, para o uso dos órgãos de segurança pública para ajudar na busca dessas pessoas, que não podem ser encerradas até que se encontre uma resposta para o desaparecimento. A relatora da proposta, a deputada Elisiane Gama, do PPS Maranhense, explicou a importância da iniciativa.
Nós temos hoje, por ano, uma média de 45 mil pessoas desaparecidas. Só para se ter uma ideia, de 2007 a 2016, nós tivemos um registro de quase 700 mil boletins de ocorrência. Quantidade inaceitável. Não basta apenas nós termos um boletim de ocorrência registrado se nós não tivermos uma busca dessas pessoas.
Outras duas propostas foram aprovadas nesta semana de esforço concentrado de votações sobre segurança pública. Uma que acaba com atenuante de pena e de prescrição do crime para menores de 21 anos e outra que torna obrigatório que empresas de telefonia instalem bloqueadores de sinal telefônico, de mensagem e de internet nos presídios e unidades para jovens infratores. Todos os projetos vão agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Segurança Pública.
Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, elogia a Câmara por ter pautado a Semana da Segurança Pública e ter aprovado projetos que tornam as punições mais rígidas para os criminosos. O deputado destaca a aprovação da proposta que prevê o fim da progressão de regime para assassinos de policiais e também a que restringe a saída temporária de preso.
Os casos de mortes violentas no Brasil atingiram um número recorde de 61 mil assassinatos em 2016. Segundo Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, só em uma semana, de agosto de 2017, foram registrados 1.195 casos de homicídios e latrocínios no país.
Marcos Rogério cobra uma ação enérgica e conjunta de União, estados e municípios para reverter o quadro de insegurança. Além disso, ele afirma que não se pode exigir que o Brasil, sendo um país violento, tenha uma polícia pacifista. O congressista ressalta a necessidade de o parlamento reconhecer o papel importante das Forças Armadas.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realizou audiência para tratar da segurança das transportadoras de valores. Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, frisa a importância de garantir medidas de proteção aos trabalhadores da área, que, segundo ele, sofrem cada vez mais ataques violentos dos criminosos.
Onyx Lorenzoni apresentou o projeto que permite aos seguranças das transportadoras de valores o porte de armas de uso restrito e de equipamentos de proteção balística individual. O deputado argumenta que, hoje em dia, os criminosos utilizam armamento pesado contra os vigilantes que não têm condições iguais de se defender.
O padre Pedro Bezerra foi assassinado com pelo menos 29 facadas no município paraibano de Borborema. Segundo Luiz Couto, do PT, há indícios de que a investigação não foi bem conduzida, porque o inquérito não incluiu sequer o laudo cadavérico e as contradições nos depoimentos não foram esclarecidas. Ele pede que a Secretaria de Segurança Pública indique outra equipe de investigadores.
Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, critica o governo federal por cortar recursos da segurança pública e das Forças Armadas. Segundo a parlamentar, mais de 60 mil mortes registradas no Brasil em 2016 2016 ocorreram por falta de investimentos no setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Grato pela sua audiência. Boa noite. Bom final de semana.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Até lá.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.